Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E com o programa Coletivo Humanidades, né, queria perguntar para a professora Thais. Eu acredito que a maior preocupação dos professores, das professoras em relação ao novo ensino médio ainda está centrada nas condições de trabalho, né, na matriz curricular. E a gente sabe também que nenhum estudo de impacto foi realizado para saber se o quadro de profissionais é suficiente ou deficitário, né? Como exemplo, a gente tem o fato, né, de que ainda tem muitas escolas sem professores e professoras ou professoras ministrando a disciplina de educação financeira, né? E com essa nova matriz integrada, né, a gente vai ter, por exemplo, 2 aulas de sociologia durante o ensino médio e 10 aulas de língua portuguesa, né? Então a gente prevê uma situação ainda mais caótica para os próximos anos, né? Quais as competências do Conselho Estadual de Educação em relação a isso?
Bem, o Conselho é um órgão deliberativo e consultivo, né? Mas as questões estruturais, por exemplo, das escolas, como o professor Lemos mesmo falou, a terceirização dos funcionários de escolas e outras questões, o Conselho Estadual de Educação não tem competência para isso, né? Então, ele trabalha dentro da legislação educacional. Mas quando você fala, por exemplo, do documento como um todo, você percebe que no corpo do documento, lá na indicação, ele faz menção justamente sobre esses aspectos. Que as mantenedoras, por que ele fala mantenedoras? Porque o Conselho Estadual, ele não delibera somente para a rede pública, ele também delibera para a rede privada. Então, ele coloca que deverão ter investimentos públicos, formação continuada, né, condições de trabalho, enfim, inclusive esses pontos aí foram pontos que nós defendemos durante a construção do documento. Porque eu fiz parte da comissão que elaborou o documento e pedi para o meu nome sair fora na hora da votação, né, quando foi votado, porque fiz voto contrário. Mas aqui eu sempre registro que não é porque nós somos contra a um determinado documento que nós não vamos fazer debate sobre esse documento. Pelo contrário, a gente quer participar, a gente quer debater, a gente quer, inclusive, colocar as contradições que a própria legislação já trazia ali como um todo. É muito parecido com o que o professor Lemos faz ali na Assembleia. Ele pode não concordar com determinada lei, etc., mas ele está na comissão, ele está deliberando, ele está tentando, na verdade, colocar alguns elementos que, pelo menos, assegurem as mínimas condições, né, dentro desse universo aí que é tão difícil que a gente está fazendo. Então, o Conselho, ele não tem como dizer quantos funcionários de escola vão ter, enfim. Ele aponta a essa necessidade dentro do documento como um todo. Mas nós sabemos que a Secretaria, ela vem já há alguns anos sucateando a questão dos postos das escolas, né, quanto tempo não é atualizado. Nós temos a questão dos funcionários de escolas que foram terceirizados. Nós temos um blackout, vamos dizer assim, em algumas disciplinas por falta de professores, não é à toa, né? Nós sabemos, inclusive, por parte das universidades estaduais, que os cursos de licenciatura são os cursos que menos têm procura. Então, nós podemos, a médio e longo prazo, inclusive, ter mais professores ainda, né? Que, de repente, não terão, né? Não terão professores para determinadas disciplinas. Então, isso realmente nós temos preocupação, nós colocamos isso para a secretaria. Você traz aí o caso da educação financeira, que foi uma disciplina que simplesmente foi, né, colocada a forceps, né, dentro do conselho e também da própria secretaria, por uma imposição, inclusive, do próprio governador, que foi o governador, na verdade, que traz essa agenda muito forte junto com o secretário de educação, e traz aí todo esse processo de desorganização. Uma disciplina que não tem formação para professor, é uma disciplina que não precisava ser disciplina, ou componente curricular, ela poderia estar dentro, na verdade, de um conteúdo ou de um objetivo de aprendizagem da disciplina de matemática, por exemplo, que vai ser matemática e português vão estar em todos os anos, primeiro, segundo, terceiro ano. Ou seja, nós temos uma questão de disciplinas mais importantes e disciplinas menos importantes, o que nós achamos que isso é totalmente contrário à educação que nós defendemos a educação humanizada, que ela é uma educação plena, que é uma educação que forma não só para o mundo de trabalho, mas forma para a vida também. Aí estão os exemplos que nós estamos tendo aí dentro da sociedade, da importância que é essa formação. Então, o conselho, ele aponta, mas ele não é o que executa, certo? Quem executa é a secretaria, no caso, aqui nós estamos debatendo a escola pública, é a Secretaria de Estado de Educação. O documento apontou algumas questões, mas ele não tem como, na verdade, colocar essas questões dentro da secretaria, porque é a secretaria que executa. E aí está o que nós fazemos a crítica. Já está ruim agora, com a reforma, nós sabemos que essa tendência é piorar, porque nós não temos um quadro de professor, inclusive formado por área, nossos professores são formados por disciplina, nós não temos professores, por exemplo, que estão formados em educação financeira, nós temos uma outra disciplina chamada projeto de vida, que vai ser obrigatório no primeiro, segundo, terceiro ano, nós não temos professores formados nessa disciplina, não sabemos como a secretaria vai organizar essa disciplina, e a partir do ano 2022 ela já começa. E tem outros elementos aí mais graves dentro do processo também, que infelizmente nós não temos tempo para poder fazer um debate tão ampliado quanto esse documento, na verdade, merece ser. Mas aqui está a denúncia, aqui já está o sinal de alerta para toda a sociedade, para que fiquem atentos a essas condições que vão ser impostas a partir do ano 2022.
Para nós, educadores, principalmente, né, fica sempre a incerteza, porque saberíamos, né, sempre tivemos desde 2017 a consciência de que esse dia chegaria. Né? E, infelizmente, professora Thais, professor José Lemos, Verônica, a gente tem um ambiente ainda nas nossas escolas onde a inserção do debate sobre a reforma ainda é muito difícil. Eu digo isso porque eu estou na escola, todas as vezes em que eu tento puxar esse assunto, não parece que não há interesse ou há um certo receio dos professores justamente em debater, porque sabemos, né, que o que virá são situações e condições para o trabalho docente muito mais degradantes do que nós estamos já passando este ano. Né? Professor Lemos, eu gostaria que o senhor, né, nós já estamos quase nos encaminhando para os nossos minutos finais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós assim, da importância, principalmente, né, de termos, as eleições se aproximando, as eleições de 2022, de nós termos justamente essa consciência, né, de escolhermos representantes em que consigam olhar para a educação com um olhar mais apurado, né, com um olhar mais preocupado, né, com os educadores, com as famílias e não só, né, em agradar este ou aquele governador. Você poderia falar um pouco para nós assim, dessa importância, né, de termos de fazermos essas escolhas, porque a reforma do ensino médio ela passou pelas mãos dos deputados federais e passou, né, e foi aprovada justamente agradando, né, uma certa parcela da sociedade, em que principalmente dos empresários, em que estavam interessados, né, em se apropriar de recurso público destinado à educação. Gostaria que o senhor falasse, né, deixasse esse recado para nós, né, para nós eleitores, sobre a importância de nós termos pessoas escolhidas que sejam preocupadas realmente com a educação.
É muito importante que todos nós façamos política. Não é só a política partidária, que façamos política o tempo todo. O ser humano é um ser político. Negar a política faz mal a uma sociedade que precisa ser sociedade justa. Então, os sindicatos são muito importantes. As igrejas são importantes. As associações, as cooperativas, enfim, os órgãos de controle social são importantes. Mas tem limite. Quem pode cobrar impostos é o Estado, é o município, é a União, pode cobrar impostos e cobra impostos. Então é na política que você define se vai cobrar impostos e vai cobrar de quem? E vai cobrar quanto? Quem vai ficar isento? E aí, quando arrecada esse imposto, coloca no cofre público, é na política que você define onde vai aplicar o orçamento público. Se você vai priorizar a educação, a saúde, vai priorizar aquilo que é de interesse público, ou vai pegar parte dessa receita arrecadada e vai favorecer poucos. Veja o caso do Paraná. Propõe dar aliviar os impostos para uma parte dos empresários. Vai fazer a renúncia fiscal o ano que vem de 17 bilhões de reais. Esse ano está fazendo renúncia fiscal de 12 bilhões. E na contrapartida, vai faltar dinheiro para a educação pública de qualidade, para melhorar as escolas, as universidades, para melhorar a carreira do professor, do funcionário de escola, para dar condições adequadas. Vai faltar dinheiro para fazer um currículo adequado, justo, para fazer escola em tempo integral, por exemplo. Aí quer reduzir o número de aulas de filosofia, de sociologia, de artes. Então, veja que é na política que nós definimos a construção de uma sociedade, justa ou injusta. Então, precisamos participar, sim. E se a gente não participa, nós nos sujeitamos a sermos conduzidos pelos outros. Então, nós, enquanto classe trabalhadora, nós precisamos participar para a gente dar a condução a esse Estado e não ser conduzido. Então, é muito importante que a escola prepare os nossos estudantes para a política e para a boa política. E é exatamente isso que está em discussão. Quando você mexe no currículo, quando você faz uma reforma como esta, é justamente para desencorajar os nossos estudantes de ter participação ativa na política e serem donos do seu destino. Então, nós não podemos ser guiados por poucos. Nós precisamos, como maioria, darmos nossa parcela de contribuição, participarmos da política para definirmos e sermos donos do nosso destino.
Bom, acho que o professor Lemos, ele toca num ponto crucial, né? Inclusive para a formação do Coletivo Humanidade, que foi a instrução normativa publicada no final de 2020, que retirava as aulas de arte, filosofia e sociologia, e o quanto a retirada dessas disciplinas, ela mostra a real intenção do governo. Né? Porque quando a gente... quando a gente vai falar sobre cidadania, sobre política, faz parte das nossas disciplinas, né? Da filosofia, da sociologia. E o Coletivo Humanidade, junto em parceria com a PP Sindicato, né? A gente fez inúmeras denúncias, tivemos uma live oportunizada pelo professor Lemos, inclusive. Fizemos denúncia ao Conselho Estadual de Educação, ao Ministério Público. Hoje a gente espera uma definição da Procuradoria-Geral do Estado, justamente por ir e buscar nos documentos, buscar nas deliberações, a legalidade do processo. Né? E uma reforma curricular, a gente sabe que quem deveria ter autonomia para fazer isso, para discutir o currículo, para discutir matriz curricular, é a escola, né? É cada unidade escolar. Então, nesse sentido, Thaís, como que você avalia a postura do Conselho Estadual de Educação? Né? Porque o que a gente está vendo é um abaixar de cabeças mesmo, né? E como que a comunidade escolar, ela pode exigir o respeito ao princípio de gestão democrática, especialmente em relação à construção dessa matriz curricular que deveria respeitar a diversidade, né, que deveria respeitar a autonomia de cada escola.
Sabe, Verônica, esse teu questionamento, eu fiz uma fala no Conselho Estadual de Educação justamente nessa linha, né? Porque tem alguns conselheiros que dizem assim no conselho: ah, mas o Conselho Estadual de Educação tem que trabalhar com a secretaria. Eu disse não. O Conselho Estadual de Educação não trabalha para a secretaria. O Conselho Estadual de Educação é um órgão deliberativo e normativo. É a secretaria que tem que trabalhar a partir das normas do Conselho Estadual de Educação. Então, eu percebo que os papéis no conselho, eles são invertidos. Né? Inclusive, chamei a atenção dos conselheiros na minha fala e dos funcionários e funcionárias do Conselho Estadual, dos nossos assessores, na importância que é esse órgão dentro do Estado, dentro do sistema. Que é um órgão que normatiza, é um órgão que regulamenta. Ele não fiscaliza, porque ele não tem um poder de fiscalização, mas ele não tem um poder de normatizar. Então, quando o Coletivo de Humanidades provocou o Conselho Estadual de Educação sobre a instrução normativa lá, 011, né, na verdade, já era justamente para perguntar para o Conselho, peraí, Conselho Estadual, essa matriz curricular que foi imposta pela Secretaria, ela pode ou não pode ser feita dessa forma? O que, que o órgão do Estado, que tem o dever de normatizar o processo educacional, que tem o dever, na verdade, de regular todo o sistema estadual de ensino, o que diz sobre isso? O Conselho entendeu que ele deveria encaminhar para a Procuradoria-Geral do Estado. E eu falei e fiz voto contrário na Câmara. Diz que não, que o Conselho, por ser um órgão normativo e deliberativo e consultivo, ele tinha, sim, condições de responder ao Coletivo de Humanidades e à PP Sindicato na ocasião. Mas, infelizmente, fui voto vencido, certo, dentro da Câmara, e o documento foi para a PGE. Estamos aguardando esse documento. E eu tenho falado, né, em todos os espaços em que eu sou questionada sobre a mudança da matriz curricular e a perda das aulas, né, de humanidades pelos alunos do ensino médio, para mim é uma perda irreparável. Porque nós não temos como voltar mais atrás. Não temos mais. E isso eu falei na Câmara também. Nós não vamos ter como resgatar mais esse direito dos alunos que foi violado. Que é, inclusive, além do direito da educação de qualidade, da condição, é o direito dele cursar a matriz curricular a qual ele foi matriculado. Se eu fui matriculada nessa matriz curricular, eu tenho o direito de continuar nessa matriz. A Secretaria jamais poderia ter feito, jamais, isso é minha opinião enquanto conselheira, uma mudança de matriz de forma simultânea. Ela poderia até fazer de forma gradativa, né? Só que ela ainda tinha que mandar para o Conselho Estadual de Educação uma consulta. Infelizmente, fui voto vencido nesse discurso. E nós temos aí, né, a Procuradoria-Geral do Estado sendo provocada pelo Conselho. E nós estamos aguardando agora, né, a resposta. Então, eu percebo, né, dentro do Conselho Estadual de Educação, essa condição, na verdade, do Conselho ter uma preocupação muito grande, né, nessa condição, em trabalhar em parceria com a Secretaria, mas acaba deixando de lado a maior condição, que é trabalhar dentro da norma do sistema e trabalhar também como um órgão, na verdade, que tem que ouvir as escolas. Esses dias atrás a gente também estava num debate no conselho e teve um conselheiro que disse assim: ah, nós temos que construir pontes com a secretaria. Eu disse: não, a nossa construção de pontes é com a escola pública, é com as escolas, é com os estudantes, é com os professores, é com os funcionários, é com a direção da escola, é com a comunidade escolar. A ponte é aí que você faz. O conselho tem a obrigação de fazer essa ponte, aí sim, normatiza, e a secretaria como órgão executa, porque a secretaria tem que executar as normas do conselho estadual. E, aliás, muitas das normas que o conselho acaba deliberando, como é o caso, por exemplo, da reforma do ensino médio, que traz ali algumas questões que ainda garantem a autonomia pedagógica das escolas, nós estamos vendo que nem isso a secretaria acaba, né, fazendo. E, ao meu ver, certo, não atende as normas do conselho, como é o caso da matriz, como é o caso da deliberação 0218, que fala em gestão democrática, né, e outras questões aí que eu não vou elencar assim. Então, eu tenho tido um posicionamento muito forte, muito firme, em relação da defesa do Conselho Estadual, porque é um órgão muito importante, certo? E aí eu quero dividir a defesa do Conselho Estadual de Educação, a defesa enquanto órgão, que é importante, mas, infelizmente, nós temos aí, como na Assembleia também a gente tem, um universo de deputados, conselheiros, conselheiras, enfim, que não tem a mesma linha e não tem a mesma defesa que nós, enquanto tanto absorvemos a Assembleia, como eu dentro do Conselho Estadual de Educação temos. Mas nem por isso a gente deixa de fazer a denúncia, nem por isso a gente deixa de fazer o debate e nem por isso a gente deixa, né, de estar nesses espaços aqui tão importantes. Então a nossa defesa, sim, tem que ser por um Conselho Estadual de Educação que represente realmente o que é o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, né, que é um órgão tão importante aí, a gente não pode descaracterizar o Conselho diante desse cenário aí de falta de democracia que a gente está tendo.
Professora Thais, a gente agradece muito a sua participação aqui. Professor Lemos, nós também agradecemos por estar disponível, né? Eu sei que o senhor viajou a manhã toda para chegar lá do outro lado, né, do estado, mas se dispôs a estar com a gente. A professora Thais também tem um compromisso, né, daqui a pouco, também muito importante com a EJA, né, com a Educação de Jovens e Adultos. Eu quero também agradecer ao pessoal que está comentando no chat. Eu quero agradecer ao professor Avanir, que mandou um abraço para vocês, aí, professor Lemos e para a Thais. O Caio Ribeiro também, que é excelente participação, a professora Sandra também, que é do coletivo, o Tiago Moreira. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer a paciência, né, por nós estarmos fazendo essa série de programas, porque é super necessário, fundamental nós colocarmos isso em discussão, porque isso modifica, né, a nossa vida, né, a nossa profissão, o nosso empenho em sala de aula e também a nossa preocupação maior, que começou, né, que nós iniciamos o coletivo e também aceitamos essa proposta da rádio, é pensando também nos nossos estudantes, né, na formação que eles terão daqui para frente. Agradeço também o André, que estava aqui na mesa de som aqui. Deixo um abraço para todo mundo. Obrigada, Verônica, aí de Maringá. E semana que vem nós estamos mais uma vez nesse espaço. Um abraço a todos, fiquem todos bem, que tenhamos toda uma boa semana. E um abraço no Francisco também, Verônica. Um beijo, gente, até semana que vem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.